Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Houve aqui um pequeno espaço de silêncio, mas era mesmo para criar-se espaço. E então, muito boa tarde, como eu disse, espero que estejam muito bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima e hoje é o Dia Nacional da Geografia.
Sim, em homenagem à data da homologação do primeiro curso de Geografia, Ciências Geográficas, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Isso mesmo. E olha que atualmente, com tantas e tão graves alterações climáticas, a localização geográfica tem importância.
Ah, pois tem. Por isso, fique connosco, porque hoje vamos falar sobre a geografia e sobre as alterações climáticas.
Nem mais. E por isso, para a nossa conversa de hoje, convidámos precisamente uma meteorologista, a Filipa Silveira Marques, com quem iremos estar à conversa mais lá para a frente no nosso Olá Vizinho de hoje.
Então, como lhe dissemos, hoje é o Dia Nacional da Geografia,
que foi instituído pela primeira vez o ano passado e visa chamar a atenção para a importância que o estudo desta ciência tem. E sabes, Luísa, a geografia foi consolidada a partir da filosofia, assim como em diversas áreas do conhecimento, onde a sua construção agregou conhecimentos específicos, tanto das chamadas ciências naturais como das ciências sociais.
Pois foi isso mesmo, porque com o início da navegação e exploração marítima na Europa, novas perspectivas se abriram, uma vez que o mundo novo, como chamavam, estava a começar a desenhar-se.
Pois e desde essa altura o mundo como hoje o conhecemos começou, como dizes, a desenhar-se, consolidando o sistema económico vigente, que é repleto de contradições na sua estrutura, e com a descoberta de novos territórios que precisavam ser melhores conhecidos e explorados, a geografia viria a consolidar-se como ciência académica em meados do século XIX. Aliás, nesta época, a geografia tinha uma função definida, que era conhecer e investigar lugares onde não apenas o conhecimento da natureza era suficiente, mas também havia necessidade de uma investigação económica e social. E atualmente, não podemos conceber a geografia sem considerar o social, mas também o espacial e geográfico, não é?
É mesmo. E muita gente acha que ter um diploma ou formação na área da geografia não proporciona oportunidades de trabalho com sucesso em Portugal.
Sim, e até podemos entender que isso possa acontecer, até porque se calhar conhecemos muitos, ou conhecemos poucos geógrafos, não é? Mas isso não acontece porque eles não existam, mas sim porque no dia a dia se lhe dão outros nomes. É o caso dos meteorologistas, dos oceanógrafos e de muitos outros tipos de cientistas com quem provavelmente as pessoas estão mais familiarizadas.
E por acaso sabes quais são as áreas ligadas à geografia? Por exemplo, as especializações em geografia física, isto para te dar um exemplo de como, por vezes, nem nos apercebemos do que está na base de algumas profissões tão importantes.
Bom, eu acho que sei algumas, mas começa lá que é para ver se me vou lembrando mais.
Pronto, combinado, começo eu. Então começo pela climatologia, que é o estudo das condições meteorológicas durante longos períodos de tempo, de forma a fazer previsões. Isto é bom, porque tu assim podes para ver que tempo é que vai estar daqui a um mês ou daqui a dois.
Ou mais.
Longos períodos mesmo.
É. E enquanto tu estavas a falar aqui dessa especialidade, eu lembrei-me aqui que também a meteorologia, que é a análise dos dados e processos climáticos para previsões a curto prazo.
Exatamente. E a hidrologia, que é o estudo da qualidade e qualidade da água, da quantidade e qualidade da água, quer seja numa região específica ou no planeta inteiro. E a biogeografia é a análise do padrão de distribuição das espécies e os seus efeitos no meio ambiente.
Sim, e há também a oceanografia, que é o estudo dos oceanos e dos mares. E a geografia ambiental, que é o estudo dos aspectos espaciais da interação dos seres humanos com o meio ambiente.
Mas temos também o estudo da geografia humana, que estuda as pessoas e as suas culturas, comunidades, economia e meio ambiente. E quem se forma nesta área pode fazer carreira também em geografia urbana, onde, por exemplo, se mapeiam estradas ou desenham novas fábricas.
Por acaso não fazia ideia. Isso tinha a ver com a geografia.
É verdade, é a geografia humana.
Pois. Olha, que interessante. Sério, não fazia a mínima ideia. Mas outras áreas que englobam esta ciência são também a geografia económica, a geografia cultural, a geografia social e a geografia aplicada. Imagina. E escolher uma carreira profissional nesta área do saber pode levar a que se tenha de viajar. Pode ser, por exemplo, pelo mundo inteiro, para analisar e estudar diversas regiões, ou especializar-se no estudo de uma região específica, por exemplo,
deve
aqui
ser,
em Portugal.
Deve ser bom. Viajar pelo
mundo. Desde que meta viagens é...
Tell me that I'm special. Tell me I look pretty. Tell me I'm a little angel. Sweetheart of your city. Say what I'm dying to hear. Cause I'm dying to hear you. Tell me I'm that new thing. Tell me that I'm relevant. Tell me that I got a big heart. And back it up with evidence. Tell me I'm going real big places, down to earth so friendly, and even through all the phases, tell me you extend me, well that's all I'm dying to hear, yeah I'm dying.
E foi a música.
Boa música, como é costume.
E agora que já lhe falámos diversas especialidades do estudo da geografia, voltemos um pouco atrás, não é, Fátima?
Sim, na verdade existe quem pense que agora que já se fez o mapa do mundo inteiro, não há problema de despromover a geografia, apenas uma disciplina que os alunos estudam nas escolas, não é?
Mas será que isso faz sentido?
Eu acho que não. Eu
acho que não. Sobretudo face ao que acabámos de dizer ali atrás, não é? Sobre a abrangência e a importância do estudo da geografia.
Pois, porque a verdade é que a geografia pode ser considerada a mãe de todas as ciências. E isto acontece porque, tanto por todas as especialidades e áreas que engloba, como pela sua história e a sua influência ao longo, particularmente, do último século.
Por esse motivo, aqui no Olá Vizinho, vamos falar sobre as razões pelas quais o estudo da geografia é tão importante atualmente, como apareceu, aquilo que estuda concretamente e ainda...
Vamos focar-nos no aspecto de como as alterações climáticas têm impacto nas nossas vidas, tanto aqui no nosso país, particularmente na nossa cidade de Lisboa, como no resto do mundo.
E tu gostavas de geografia na escola, Fátima?
Pai, não achava muita graça.
Não, eu sempre gostei. Sabes o que é que a nossa professora aqui nos obrigava a fazer?
Não.
Tínhamos testes só de países e capitais do mundo inteiro.
Ah, isso eu acho que era...
E era giro.
Era interessante e, olha, se calhar as pessoas sabiam quais eram as capitais dos países hoje em dia.
É verdade.
Mas também os países mudaram e depois mudou as capitais e as pessoas ficam um bocado...
Mas era um bom treino e nós ficávamos a saber aquilo tudo. É verdade. Mas eu sempre gostei de geografia.
No meu tempo era assim um bocadinho... diferente. Tinhas que saber as linhas
ferroviárias.
Exatamente. Os apeadeiros, os rios todos.
Sim.
Era assim muito de papaguear. Não, era muito de papaguear, de decorar e eu não achava
muito. E eu lembro-me da minha mãe dizer que no tempo dela tinham que saber isso tudo de Portugal e das colónias. Ainda.
Pois, nessa altura tinha que se considerar Moçambique, Angola, enfim, São Tomé, Guiné, tudo isso. Aí não havia comboios, pronto, mas havia outras coisas que se tinham que aprender.
É verdade.
Mas porque era obrigatório decorar. E eu nunca achei graça
de decorar.
Tinha de decorar. Pois. Achava sempre
mas
mais
interessante. Mas a geografia também tens parte de compreender, não é?
Pois, mas eu acho que naquela altura o ensino era muito expositivo. Havia muito pouco espaço a que os alunos participassem nas aulas.
Pois.
Tinha que se ouvir o professor, depois tinha que se ir para casa estudar e tinha que saber aquilo tudo tal e qual como
e bico calado.
Ah, pois. Isso mudou tudo, mudou muito, não é?
Yeah, and now, Charlie Puth.
Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra, show and tell.
Mas afinal, o que é geografia e o que é que estuda? Diz-me lá, Fátima.
Agora, pergunta-me lá. Então, a geografia é uma ciência que tem como objeto o estudo do espaço geográfico e da dinâmica social, ou seja, das relações entre o homem e o seu meio ambiente. E de forma simplificada, a geografia possibilita uma análise crítica da relação entre a sociedade e a natureza e, consequentemente, da produção do espaço geográfico. O espaço geográfico, por sua vez, encontra-se em constante transformação pelo homem.
E não é fácil delimitar exatamente aquilo que a geografia estuda ou não, uma vez que é uma ciência cujo campo de estudo é bastante amplo e mantém relações com diversas outras disciplinas, transcendendo o seu próprio saber.
Por isso é que é mãe de todas as ciências. Além disso, também a própria definição daquilo que é o objeto de estudo da geografia não é unânime entre os geógrafos. Ao longo dos anos, a ciência sofreu inúmeras transformações e isso impossibilitou que haja por vezes consenso entre os profissionais da área. Aquilo que se sabe com certeza é que na geografia existe um estudo categorial, ou seja, a ciência compreende conceitos que definem a sua orientação, como o conceito de lugar, paisagem, região e território.
Assim, podemos dizer que o seu objetivo principal é entender a dinâmica do espaço para auxiliar no planeamento das ações do homem sobre o mesmo. Se entendermos as formas de relevo, os fenómenos do clima e as temperaturas, as composições sociais e os hábitos humanos nas diferentes regiões, conseguimos então manter a vida em sociedade.
E agora é a minha vez.
Faz lá uma pergunta.
Então, afinal, concretamente, qual será a importância de aprender geografia?
Então, a importância de geografia está diretamente relacionada com a necessidade de conhecer o espaço geográfico. Como referimos anteriormente, este é o espaço produzido pelo homem e está em constante transformação ao longo do tempo. Podemos dizer então que o espaço geográfico possui um caráter histórico e por isso é capaz de contar a história e as características da ação humana no meio em que vive.
Sim, além disso, a geografia também estuda toda a dinâmica superficial do planeta Terra. Isto permite combater aquilo que se pode denominar de analfabetismo geográfico, ou seja, a ignorância por parte da população de um país sobre aspectos geográficos que levam a que se cometam vários erros. Antes do século XX, muitos estudiosos de várias áreas não chegavam a conclusões corretas nos seus estudos, e por não conhecerem as dimensões ou a dimensão espacial dos mesmos, como foi, por exemplo, o caso de muitos economistas, sociólogos e cientistas na área da política.
Até porque a geografia possibilita compreender não só os fenómenos que ocorrem na superfície terrestre, mas também como esses fenómenos afetam a população e a sua densidade. Com a análise desses dados, podemos observar as diferenças entre os povos, a sua localização, as suas diferenças sociais e também na área da economia e da política.
Mas atenção, a importância da geografia não se baseia apenas nos conhecimentos sobre os nomes de distritos e concelhos de Portugal, por exemplo.
Como estava a dizer, dos países e capitais.
É. Mas repara, na escola tu também não tinhas esta noção mais claro. Abrangente. Portanto, para muitas pessoas ou muitos alunos acaba por ser um pouco ameaçadores.
Por isso é que não gostavam da geografia.
Portanto, dizia eu, tanto dos nomes dos distritos e dos concelhos de Portugal, ou dos países da Europa e do mundo e das suas capitais. Ou a conhecer dados da densidade populacional, moeda, religião, política, etc. Mas também na explicação da dinâmica das ações no espaço, que não se desvinculam do tempo, e ainda outros aspectos, como a dinâmica da transformação dos espaços numa região, a lógica da produção de madeira, por exemplo, a distribuição dos movimentos sociais, a estrutura geomorfológica superficial da Terra, entre outros.
Pois é, até porque a ciência geográfica permite também analisar a relação entre o homem e o meio ambiente e observar como se dá o uso dos recursos naturais e como esse uso influencia o meio ambiente de forma positiva ou negativa. Essa análise permite também propor alternativas para preservar a natureza e ter o mínimo de impacto possível. Uhum. Esta compreensão do espaço geográfico e das alterações provocadas pelo ser humano facilita a compreensão e a crítica dos dados onde analisamos a nossa própria existência, visualizamos situações futuras e a resolução de problemas.
Exatamente, e por isso facilmente se entende que a interdisciplinariedade do estudo da geografia é muito abrangente. Por isso, daqui a pouco vamos falar e vamos saber mais sobre, por exemplo, como a crescente poluição atmosférica e a qualidade do ar pode afetar as nossas vidas. Mas agora, e como aqui no Olavozinho, além de boas conversas, já dissemos várias vezes, porque é verdade, temos boa música, vamos ter o Mark Amber em Belong Together.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Ou agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia da tarde. E hoje temos estado a falar sobre a importância da geografia e vamos falar também sobre meteorologia, poluição e qualidade do ar. Mas espera aí, como é que passamos de falar de geografia para falar de meteorologia?
Nós há pouco já fizemos aqui um teaser, já explicámos mais ou menos como é que se dá este...
Como é que vai ser?
Mas podemos clarificar. A geografia está intimamente relacionada com a meteorologia, pois a meteorologia é o estudo do clima e das condições atmosféricas em uma determinada região ou em todo o planeta. Através da geografia é possível compreender os padrões climáticos, as características geográficas e as influências do relevo, da hidrografia e da vegetação sobre o clima de uma determinada região.
Pois é. Além disso, a geografia fornece informações importantes para a meteorologia, como as coordenadas geográficas, altitude, proximidade de massas de água e outros fatores que influenciam diretamente no clima e nas condições atmosféricas de uma área específica. Em resumo, a geografia oferece uma base de conhecimento fundamental para a compreensão e previsão do clima através da meteorologia.
Aí está a relação. E todos sabemos que vulcões em erupção, terremotos, tempestades de areia e meteoritos são fenómenos naturais que podem causar mudanças climáticas e poluição do ar. Por exemplo, os dinossauros talvez tenham se extinto após a queda de um meteorito. Gigante, claro, não é? Não era assim um meteorito.
Não era um pequenino, era para matar um grande.
Aliás, se não fosse grande, não matava os dinossauros, também eram um bocadinho grandes.
Faz a alma deles. Há milhões de anos.
Mas ainda morreram. Pois, mas é uma teoria, porque nem todos os investigadores estão de acordo que eles desapareceram
que
por causa do meteorito. Mas assumindo esta.
Que foi um meteorito gigante.
Exatamente. E que poderá ter provocado, por causa desta queda deste meteorito, poderá ter provocado uma nuvem de poeira. Tal que a luz do sol foi bloqueada por décadas, reduzindo a fotossíntese e impedindo o crescimento das plantas.
Pois é, sim.
Ficou de note.
É verdade. Uma das teorias para explicar a extinção dos dinossauros é essa mesmo. Uhum. Mas além dessas ameaças potenciais, o ser humano também tem contribuído com a poluição do ar para o aquecimento global, devido à adoção de estilos de vida que usam recursos de forma intensiva. Uhum. Nós produzimos e consumimos mais do que nunca e, como resultado, geramos mais gases do efeito de estufa, bem como poluentes, sob a forma de químicos e material particulado, incluindo o carbono negro, não é verdade?
Uhum. Embora pareçam ser problemas muito diferentes, as mudanças climáticas e a poluição do ar estão intimamente ligadas, de modo que ao reduzir a poluição do ar também protegemos o clima. E os poluentes do ar incluem mais do que apenas gases de efeito de estufa, como o dióxido de carbono, o metano, o dióxido de nitroso e outros. Mas existe uma grande justaposição entre esses tipos de substância, os dois interagem frequentemente um com o outro, não é?
Por exemplo, o material que é libertado pelos motores a diesel circula por todo o globo e acaba indo parar nos lugares mais remotos, incluindo as regiões polares.
Uhum.
Quando este tipo de poluição se deposita sobre o gelo e a neve, a calota fica levemente mais escura, refletindo menos luz de volta para o espaço e assim contribuindo para o aquecimento global.
Imagina.
Estás a ver? Uhum. As temperaturas ligeiramente mais quentes fazem com que as plantas na região subártica cresçam um pouco mais e, conforme elas crescem na neve, projetam sombras que, multiplicadas milhões de vezes, também escurecem a superfície da Terra, provocando mais aquecimento.
Pois isto é um... Olha,
é um problema.
É o efeito de bola de neve. Pois é, tudo está interligado. Mas a boa notícia é que mudanças imediatas nos níveis da poluição do ar também têm efeitos imediatos. A ação rápida, ou uma ação rápida para reduzir poluentes climáticos de vida curta e altamente potentes, pode diminuir significativamente a chance de chegarmos a perigosos caminhos sem volta em termos do clima.
A fuego lento tu mirada. Fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada. Fuego lento, a fuego lento mi cintura, a fuego lento y con mesura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor de poco a poco. Sigo el camino del cortejo, camino. Ah, fuego lento, fuego añejo, sigo anidando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por el
E para a nossa conversa de hoje, temos estado aqui já a anunciar que temos uma convidada que, por acaso, é meteorologista, não é?
É verdade.
Temos então a Filipa Silvério Marques, que é licenciada em Ciências Geofísicas, com mestrado em Clima e Ambiente Atmosférico.
Sim, e que já trabalhou na área da meteorologia e nos últimos 20 anos se tem dedicado à área da poluição e qualidade do ar. Olá Filipa, boa tarde, obrigada por teres aceitado o nosso convite e por estares aqui hoje connosco.
Essa, obrigada eu.
Vai ser uma conversa certamente muito interessante. Aliás, como muitas das outras convidadas e convidadas que já temos, temos tido sempre a sorte de ter bons convidados. E a Filipa não vai ser diferente.
É verdade.
E nós gostávamos de perguntar, não é, Luísa?
Sim, sim.
Por que será que a Filipa resolveu escolher esta área de estudo?
Ora, muito bem. Antes de mais, obrigada pelo convite. Tudo remonta há muito, muito tempo atrás, nas aulas de geografia do 8º ano, de antigamente.
No liceu?
No liceu, já há muito tempo. Onde eu gostava muito da professora de geografia, sempre gostei muito. E nessa altura, nessa disciplina, estudávamos os ventos alísios, os ventos do oeste. E aquilo fascinou-me. Sempre fiquei fascinada com essas matérias da geografia que abordavam a parte da atmosfera, dos ventos. Simultaneamente, eu praticava muito desporto, praticava vela, lá embaixo.
Aí está o fascínio pelo vento.
É, por isso percebia dos ventos também.
E tinha que perceber. Nós, claro. Eu já fazia vela de competição nessa altura e tínhamos que ter alguma sensibilidade para perceber a previsão meteorológica, os ventos, a leitura dos ventos, a superfície da água, etc. Portanto, o meu gosto vem dessa altura já há bastante tempo.
Há algum tempo. Há algum tempo. E, portanto, foi isso que eu vou interessar-te pelas ciências geofísicas.
Sim, 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 sim.
E mais tarde pelo clima e o ambiente atmosférico.
Sim, sim,
é?
Sim. Na altura eu achava muita graça à parte do boletim meteorológico e de saber para fazer a previsão meteorológica. E foi através desse gosto que segui as ciências geofísicas.
E também gostavas muito do Antímido Azevedo.
Sim.
Há uma geração que se lembra muito bem dele.
Sim, era muito giro na altura. Era uma coisa quando éramos pequeninos que víamos essa previsão do estado do tempo. No decorrer do curso, comecei a gostar mais da parte da física do clima, de estudar o clima. Começava-se a falar das alterações climáticas na altura.
Já na altura, claro.
E já começavam a ser os primeiros estudos do impacto da alteração do clima no planeta e portanto foi assim uma coisa gradual. E entretanto passei para o estudo da poluição do ar, da poluição atmosférica.
E nessa altura as previsões eram tão certas como são agora? Tão... Não.
Não, foram melhorando bastante, foram melhorando com a melhoria da computação. Ou seja, a previsão meteorológica, a qualidade da previsão está relacionada com a capacidade de cálculo para resolver as mil...
Ou mais de mil.
Milhões de contas que é necessário fazer no espaço e no tempo para dar um resultado bom de previsão dos vários campos meteorológicos.
É verdade. Oh, Filipe, e embora pareçam ser problemas muito diferentes, as mudanças climáticas e a poluição do ar estão intimamente ligadas, de modo que, ao reduzir a poluição do ar, também protegemos o clima. Concordas?
Completamente. Estão intimamente ligadas pela simples razão de que as fontes emissoras de poluentes são as mesmas. São toda a tecnologia que faz recurso de combustíveis fósseis, de petróleo, carvão, gás. Portanto, tudo o que é queimado para produzir eletricidade liberta para a atmosfera uma quantidade enorme de dióxido de carbono, gás com efeito de estufa, e outros poluentes, como as partículas, óxidos de azoto, óxidos de enxofre, portanto, uma variedade de substâncias tóxicas para a atmosfera que são emitidas pronto, pelas mesmas fontes. Obviamente têm impactos diferentes. As substâncias que têm efeito, portanto, que são gases com efeito de estufa, têm um impacto no clima, alteram a composição a longo prazo porque têm uma capacidade de residência na atmosfera muito longa e vão aquecendo, pronto, de uma forma mais simples, a atmosfera. As outras substâncias...
É isso que se chama efeito de estufa?
É. Ou seja...
Ficam ali a marinar.
Exatamente.
Ficam lá a marinar e só passado algum tempo é que se nota o seu efeito, que é tão mau, tão nefasto, não é? E E Portugal? Portugal poderá ser considerado um país que, pela sua localização geográfica, possa vir a ser muito afetado no futuro no que respeita a estas alterações climáticas que os cientistas preveem que em breve vão afetar todos
sim,
nós?
Sim, nenhum país está melhor ou pior. Nós, em particular, temos o facto de ter uma grande área costeira e estar sujeita à erosão, à alteração do nível do mar, e temos também a questão da seca, que nos tem afetado recorrentemente e com mais gravidade nos últimos tempos. Portanto, estamos, tal como outros países, sujeitos a esta variabilidade do clima e à ocorrência de fenómenos extremos, que é o que as alterações climáticas se traduzem basicamente é na variabilidade e na intensidade de fenómenos meteorológicos extremos que nos afetam. Tempestades de vento, as secas prolongadas que afetam a agricultura, afetam enfim, as barragens, não é? O abastecimento das barragens.
É que antes tínhamos as estações todas muito direitinhas, não era? Nós chegávamos à primavera e tínhamos aquilo, verão,
quatro
inverno,
estações definidas,
as quatro estações definidas. Hoje em dia nós não temos isso, não é?
Exatamente. Tivemos essa percepção antigamente, que era o verão, o inverno, o outono
e a primavera. Sim,
hoje em dia está muito diluído.
Parece que há só duas estações.
Não, no inverno às vezes temos um calor danado, mas também temos a chuva e o frio no verão, e está tudo muito, muito complicado.
Sim, e nós temos imensos rios, mas a maior parte dos nossos rios nascem todos em Espanha, não é? Temos, acho que são um ou dois rios que nascem em Portugal, não é? De resto, todos nascem em Espanha. E Espanha é um dos países também que com muitos problemas em termos de seca, não é?
Exatamente, tal como nós, esta latitude. Portanto, isso
não é uma boa perspectiva.
Não.
Filipa, e voltando à questão da poluição e da qualidade do ar, como é que caracterizas a qualidade do ar aqui em Lisboa? E onde e como se faz essa monitorização?
Temos um bom ar ou não?
A maior parte do tempo, sim. Okay. Temos uma grande percentagem de dias com boa qualidade do ar. Enfim, esta zona aqui de Belém é privilegiada porque temos aqui
perto do rio.
E do Monsanto.
Temos uma brisa marítima que nos
vai limpando. Aqueles ventos ao final do dia às vezes são bons, não é?
São. Ajudam aqui bastante.
São chatos porque nós não gostamos daquele vento.
E esta
vento
zona aqui da rádio é muito ventosa.
Isso é bom para diluir, para dispersar, portanto é bom para limpar, de certa forma.
Portanto, o vento também é bom.
É bom, o vento é bom. Em Lisboa eu diria que a maior parte dos dias são caracterizados com uma boa qualidade do ar, exceto nas zonas de tráfego. Temos um excesso de veículos a circular diariamente na cidade e que são os veículos poluentes, não é? Tanto emitem CO2 como emitem dióxidos de azoto, que são prejudiciais à nossa saúde. Uhum. Portanto, onde houver uma grande intensidade de veículos a circular, há necessariamente uma degradação da qualidade do ar.
Pois. Então aqui em Belém nós estamos bem. Em Belém estamos
a maioria.
Bem.
Nós temos aqui uma estação de monitorização.
Ah, sim?
Ah, temos.
Mas não sabíamos. Conte-nos tudo.
Ora bem, em Lisboa e em todo o país existe uma rede de monitorização de qualidade do ar que consiste em nos complexos, tipo aqueles blocos de obras, como é que aqueles contentores. Era isso que estava a faltar a palavra. onde tem uma série de instrumentos que a uma temperatura controlada que medem, aspiram o ar e medem vários
fatores
poluentes, que estão legislados, que têm valores limite a serem observados pela legislação nacional. Aqui no Restelo temos uma, ali perto do Corte Inglês, do Parque.
Ah, do Parque Infantil?
Sim,
Parque
ali. Infantil. Sabias?
Não,
também não.
Temos. As estações são geridas pela CCDR, pela Comissão de Desenvolvimento Regional, portanto, gera parte do operacional das estações, mas, portanto, é uma estação que mede a qualidade do ar numa zona de fundo, ou seja, característica de uma área residencial.
Pois.
Portanto, é bom saber que aqui perto temos uma boa referência, que é esta estação da nossa
cidade. Então, e esta nossa zona é boa?
É boa. É
pronto.
Boa. Eu diria que sim.
É boa. Estamos perto do rio.
Estamos
privilegiados, numa área privilegiada.
Não é uma zona de tráfego intenso. Exatamente. Ainda.
Sim. A outra ponta da cidade diria que já não é tão
favorável.
Tão favorável.
tem muito mais poluição.
Tem muito mais trânsito, muito mais tráfego. Aqui acho que estamos muito bem.
Olha, mas, não sabia, mas vou estar atenta. Não, mas eu
já reparei
ali,
que havia ali
um. É um cilindro, ali é um cilindro.
Pois, reparei nisso, mas não fazia a menor ideia que era para monitorizar o ar, não fazia ideia.
Agora sempre a aprender, sempre a aprender.
Exatamente. Exatamente.
Oh, Filipe, e a localização geográfica aqui da cidade de Lisboa é favorável no que respeita a minorar os efeitos da poluição atmosférica e, por consequência, a qualidade do ar que todos respiramos. Isso é verdade?
A localização perto do rio.
Esta zona aqui em particular, onde nós estamos.
Sim, não Lisboa inteira.
Não Lisboa inteira. Okay. Há zonas. Por exemplo, a Avenida da Liberdade é uma zona.
Altamente poluída.
Sim.
Pois claro.
Cálculo.
Por isso é que se começou também por lá a tentar.
Melhorar.
Melhorar ou minimizar, não é? Ou limitar a circulação automóvel, estabelecendo uma zona de emissões reduzidas, que foi sendo progressiva.
Aliás, há mais zonas em Lisboa que estão a proibir. Mesmo os carros anteriores a tal, por causa
porque esses veículos anteriores a determinado ano
eram muito mais poluentes.
São mais poluentes,
agora.
Portanto, a tecnologia tem vindo a melhorar, mas ainda não é suficiente para mitigar o efeito de termos veículos a combustão fóssil. O problema resolve-se quando passamos a ter
todos a veículos elétricos.
Tudo a
e depois o que é que vamos fazer às baterias?
Pois, isso aí
é uma outra coisa que nós temos que conversar noutra altura. Não, vamos ter que arranjar um espaço imenso onde vamos ter que colocar todas aquelas baterias que já estão em fim de vida, que já não.
Pois,
não
isso
servem
é um problema de gestão
nada.
De resíduos, sim. Isso é o que fazer com
o que fica para trás.
O que fica.
Com o que sobra.
O que sobra.
É? Tem que se inventar soluções para isso.
Mas, portanto, às tantas é um pouco. Faz-me ficar um pouco triste porque resolve-se um problema, mas cria-se outro, não é?
Exato.
Portanto, aquilo não parece que não tem fim. É uma pescadinha de rabo na boca, não é? Tu resolves o problema da poluição, mas depois tens os resíduos, o que é que fazes com eles?
Sim, mas é uma melhoria progressiva. Já estivemos muito pior. Quando tínhamos, por exemplo, gasolina com chumbo, em que estávamos aqui a inalar expostos a níveis muito, muito piores do que estamos atualmente. E com certeza que no futuro, com políticas.
Temos de confiar que essas políticas vão aparecer.
Exato.
Isso vai conseguir resolver, ou pelo menos minimizar, esses problemas. E todos nós podemos fazer um pouco para minorar este impacto da poluição, não é?
Bastante.
E o quê?
Tudo o que tiver ao nosso alcance que não emita. Ou seja, reduzir as nossas deslocações de automóvel, porque cada vez que nos deslocamos, ao ligar o carro, já estamos
a poluir o ar.
A poluir, portanto, o escape é a fonte emissora. Fazer uma gestão mais local, ou seja, não ir às compras ou
andar mais a pé.
Andar mais a pé é muito mais
ou
saudável.
Bicicleta.
É muito mais saudável.
Pois, é verdade.
Portanto, depende o nosso comportamento diário é muito importante porque somos muitos, não é?
Uhum.
O nosso individual é muito importante porque no coletivo conseguimos
ter efeito.
Ter efeito.
E mesmo os transportes públicos hoje em dia já estão muito melhores, não é?
Exato.
Porque antes. Tu vias ali o autocarro a sair da paragem, uma fumarada.
Uma fumarada enorme.
Preta.
Exatamente.
Quase ficavas como um desenho animado, aquilo ficavas toda preta, só levar com o fumo, se estivesse atrás do.
Mas estas alterações, enfim, em termos do clima, há pouco estava a falar na questão da seca, mas também das inundações, e recentemente tivemos aqui muito perto de nós uma situação muito complicada em Espanha, não é?
Sim. Sim, foi uma coisa explosiva.
Mas por todo o planeta estas alterações são muito flagrantes.
São.
E porquê? Que
são
será?
Evidentes.
Isto é uma pergunta de retórica, quase. Mas não,
não.
Nem tanto.
Nem tanto. Ou seja, nós temos vindo a alterar a composição da atmosfera. E nós temos o privilégio neste planeta viver numa atmosfera que tem uma determinada composição que é favorável à vida. E vamos lá ver, a atmosfera, portanto, tem várias camadas e a camada habitável é nos primeiros 10 quilómetros.
Portanto, convém não estragar esses 10 quilómetros.
Exatamente, convém não estragar e não alterar, porque o que é que acontece ao alterar a parte termodinâmica é alterada também, portanto, a retenção de calor, digamos assim, nesta superfície vai favorecer o mecanismo de convecção, o mecanismo de formação das tempestades, pronto, digamos assim.
Dos fenómenos,
ou seja, a evaporação da água do oceano que é transportada e gera furacões e a terra depois no continente americano. Todos esses fenómenos precisam de energia. Essa energia vem do extra que há, portanto, do extra de energia térmica que existe na atmosfera, porque na atmosfera é um fluido termodinâmico.
Uhum.
Portanto, é muito difícil travar, porque já está em andamento, já, portanto, este invólucro muito fino que nos envolve aqui neste terceiro planeta é uma coisa muito sensível que nós temos de cuidar diariamente.
Mesmo assim, nós ainda temos algumas vantagens em relação a muitos países, não é? Há países muito piores do que nós em termos de poluição atmosférica.
Bastante. Os que usam carvão, sobretudo. Pois. Nós já não, já.
Sim, mas há uns países que são altamente poluidores
e não introduziram tecnologias modernas, portanto, em tecnologias no setor da indústria antigas.
Portanto, não evoluem também.
O esforço é muito lento desses países, mas sim.
E depois isso vai afetar o planeta todo também,
sim,
não é?
Sim, porque isto está em contínuo movimento, não é? A nossa atmosfera é um contínuo movimento.
Hoje em dia fala-se muito nas camadas de gelo, das calotas que derretem, que estão a derreter cada vez mais, isso vai fazer subir o nível das águas, enfim, é todo um... está tudo interligado.
É um cocktail de possibilidades muito grande, sim.
Enfim... todos nós podemos fazer uma parte.
Sim, cabe-nos a nós, é a nossa obrigação individual de ter uma gestão mais cuidada dos nossos hábitos, não é? De não andar tanto automóvel, não consumir tanto, não há necessidade de consumir tantas coisas, não é? A agricultura também é um aspecto muito importante.
Ok.
Muito importante, porque é um setor que polui, não é? Enfim, por diversos aspectos, pela pecuária, pela parte dos fertilizantes, e aquilo que nós não comemos é estragado, é inutilizado e foi gasto determinada quantidade de fertilizantes.
Mas há maneira de contornar isso?
Fazendo de nós uma gestão melhor daquilo que
se consome.
Que se consome, por exemplo, consumir local, nacional.
Uhum.
É uma solução.
Vamos começar a fazer umas hortinhas.
É isso,
não é?
Sim. Todos juntos, cada um individualmente, conseguimos...
A mensagem que fica é nós podemos achar que estamos a fazer muito pouco e isso não faz a diferença, mas não é verdade.
É o contrário, faz. Cada um de nós faz a diferença neste processo de tentar travar este problema das alterações climáticas que já está em marcha, já observamos isso.
Uhum.
E cabe-nos a nós, nas nossas ações diárias e nas nossas escolhas diárias, ponderar.
Pequenas coisas.
Pequenas coisas fazem toda a diferença. Se formos todos a fazer pequenas coisas, pequenas escolhas, digo,
uhum. Já é grande.
Já é um impacto muito maior do que se formos 3 ou 4.
E há muita gente a trabalhar nesta área, Filipa?
Ah, sim, sim.
Mais homens ou mais mulheres?
Mais mulheres.
Mais mulheres? Ora, muito bem, sim senhora.
Nós mulheres preocupamos-nos muito mais com estas questões.
É verdade, é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade, eu acho que é equilibrado.
Mas é uma profissão então mais escolhida por mulheres, é?
Não sei. Eu acho que é equilibrado. Sim, sim.
Precisamos é que vocês nos vão dando dicas de como fazer bem e alertando, porque acho que é nessa alerta que está esta que se pode fazer a diferença, não é?
É verdade. Filipa, muito obrigada por ter estado connosco. Foi muito bom ter-te aqui e termos pelo menos esclarecido aqui algumas questões que eu acho que os nossos ouvintes também gostaram de ver esclarecidas.
Pois, e espero que tenhamos terminado esta nossa conversa com uma mensagem de esperança. Todos nós podemos fazer um pouco, por pouco que seja.
Exatamente.
Todos juntos será muito.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Obrigada, Filipa.
Obrigada eu.
E até à próxima.
Até à próxima. Obrigada.
I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize
It's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through?
Yes, baby.
Vamos aplaudir também.
Vamos, bater umas palminhas.
Não são só eles lá que estão a aplaudir, nós aqui também aplaudimos. E então chegamos ao fim de mais um programa. E hoje estivemos a falar do quê?
Diz ora, estivemos a falar sobre meteorologia também. Uhum. Quer dizer, estivemos a falar sobre geografia, não é? Primeiro de tudo, o tema foi geografia. E depois também as alterações climáticas provocadas pela poluição.
E tivemos aqui a nossa convidada que nos explicou a Flipa. Uhum. Nos falou aqui sobre uma série de coisas que eu por acaso não sabia. Como aquela estação de medição da qualidade do ar.
Do ar, mesmo aqui, é? Nossa vizinha, na freguesia. Pois, é verdade, também não sabia.
Eu também não. Já tinha visto aquela construção ali, mas como eu disse há bocado, não tinha a menor ideia que aquilo servia para medir a qualidade do ar. Agora,
é verdade. Agora já
fica a saber. Aliás, quando passar por ali, for com alguém, tu sabias por acaso que isto aqui.
Até podes ir lá bater à porta.
Não sei se está lá, ok. Eu acho que não está lá.
O ninguém. Ar abre-te a porta.
Se fizer uma corrente de ar.
Sim.
Está bem. Era uma piada.
Era.
Bom, então, mas. Se por acaso perdeu o direto do nosso ladozinho e só apanhou agora esta piada aqui que nós estávamos a fazer, fique sabendo que pode ouvir de novo o nosso programa na sua íntegra amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11h, como é costume.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. Para tal, basta ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo, em direto, no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual. Mas quando?
Não há de ser na próxima terça-feira, porque ser o Carnaval.
Ah, pá, ainda bem que me lembras. Olha, imagina que eu agora vinha para aqui mascarado.
Vinhas mascarada e ninguém te abria a porta. Pois.
Porque eu estava mascarada e ninguém me conhecia. Mas não era por essa razão. É porque, por ser terça-feira de Carnaval, não vamos ter Olavo Sim.
É verdade. Portanto, só voltamos a ter na outra terça-feira.
Que há de ser dia?
Já de ser dia 18.
Não é nada, é 11.
11.
Eu é que costumo baralhar as datas, não é?
Ai, tá certo. 4, 11. Tá certo.
Eu é que costumo baralhar as datas, não és tu? Agora roubaste-me o protagonismo.
Quis ser solidária,
Não, tu querias, é pronto. Eu é que costumo fazer essas coisas agora que fizeste tu e não me deste hipótese. De...
Pronto, então diz lá a Fátima, não é na próxima terça, dia 4, é no dia?
18. Não, estás a brincar, é dia 11.
E a que horas?
Então, como é costume, às 3 da tarde. E até que horas?
Até às 16h30, normalmente.
Pois, pode acabar um
pode
bocadinho
acabar,
antes.
Sim.
Mas às vezes também um bocadinho. Não, enfim, 16h30.
E queremos dizer-lhe que está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então, não é para até para a semana.
É daqui a 15 dias.
Exatamente. I start to hide up in you when your heart feels like a drum beating louder with no way to guard it. When it all seems like it's wrong, say it louder out of joy to that feeling we're just getting started. And when the nights get colder,